Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Teomário Mota, senhoras e senhores senadores, senadora Luísio Nunes Ferreira, exatamente há 8 anos, senhor presidente, apresentei a minha primeira proposição legislativa nesta casa, a PEC número 31 de 2007, que institui o sistema parlamentar de governo no Brasil, o parlamentarismo. Ao fim da legislatura passada, em 2014, a matéria foi arquivada nos termos regimentais. A mensagem é absolutamente clara para mim e aceito com toda naturalidade de quem conhece e entende os fundamentos da democracia, a dinâmica da política e o funcionamento do poder legislativo. Porém, dentro destas mesmas regras, reapresentarei a proposta para que o tema permaneça sob análise desta Casa, sem nenhum prejuízo para futuros debates sobre este e outros temas conexos. O fato, senhor presidente, é que trago este assunto à tona apenas e tão somente para introduzir e dar fulcro ao tema que já entrou em nossa agenda prioritária nesta nova legislatura, a despeito de nunca ter saído, na prática, do debate parlamentar. Refiro-me à tão propalada, desejada e urgente reforma política, da qual muito se fala, mas pouco evolui, e para a qual nada se converge em consenso, motivo maior de sua eterna procrastinação. Contudo, a recente e inovadora iniciativa do presidente desta Casa, senador Renan Calheiros, de promover uma sessão temática de debate sobre reforma política neste plenário, já nos dá a certeza de que temos, sim, condições de avançar. Assim, começo a abordar a reforma partindo do pressuposto que devemos considerar como ponto de partida o sistema presidencialista de governo. Desta mesma tribuna, senhoras e senhores senadores, alertei em algumas oportunidades o que, na minha opinião, vem a ser o maior problema brasileiro da atualidade, incluindo o da arena política: o esfacelamento institucional. E aqui permitam-me recordar algumas de minhas palavras. Disse eu: o que se tem verificado ultimamente no Brasil é que a credibilidade dos poderes e de seus integrantes tem se mostrado inversamente proporcional à sua legitimidade. A diminuição da confiança dos cidadãos nas instituições do governo e a queda de credibilidade dos governantes provocam uma diminuição de sua capacidade para enfrentar os problemas dentro de um círculo vicioso que pode ser definido como a espiral da não governabilidade. A verdade é que vemos o crescimento de uma tendência autoritária de poderes e subpoderes do qual o Brasil custou a se livrar e que ameaça voltar e se transformar em uma aguda e irreversível crise institucional ou no esfacelamento de nossas instituições democráticas. Cumpre a nós, eleitos para o Parlamento por meio da livre manifestação dos eleitores, reabrir de vez os abusos e desequilíbrios institucionais para conseguir, com isso, reagir de pronto a esta grave crise e real ameaça à democracia brasileira. O papel do Parlamento é debater tecnicamente e mostrar politicamente a direção, o sentido e os caminhos da ação. Como a Casa das Leis e dos representantes da população, o Parlamento precisa apresentar soluções, diretrizes e alternativas de planejamento estratégico para o país e, principalmente, para repensar o modelo do Estado brasileiro, sua estrutura, sua configuração, seu funcionamento. E assim concluí. Passou da hora de enfrentarmos de vez uma profunda, radical e definitiva reforma política. E se é para fazê-la, que a façamos com abrangência e organicidade, e não apenas baseada em pequenos tópicos de alteração do sistema eleitoral e partidário. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se considerarmos a polarização e a radicalização das últimas eleições presidenciais, o acúmulo de escândalos recentes envolvendo partidos e agentes públicos, a crise de legitimidade das instituições e, por fim, as manifestações de rua que, desde 2013, vem tentando reassumir o protagonismo das diretrizes políticas no Brasil, só nos resta empreender o esforço de tentar, com afinco, responder e atender às expectativas da sociedade, a começar por concretizar a reforma política nos moldes, aspirações e objetivo dos demandados. Do contrário, corremos o risco de consolidarmos a impressão popular cada vez mais próxima do pensamento do filósofo reacionário Konstantin Podnodtevsky, procurador do Santo Sínodo e chefe da Igreja Ortodoxa Russa no século XVIII, para quem, abro aspas, o parlamento é uma instituição a serviço da satisfação das ambições pessoais, da vaidade e dos interesses próprios de seus membros. A instituição do parlamento é, de fato, uma das maiores ilustrações da ilusão humana, disse ele. Assim, senhor presidente, não vejo outra alternativa se não enfrentarmos de frente a realidade e tentarmos, de uma vez por todas, reformar a política brasileira. Mas, como assevera o cientista político Otaciano Nogueira, o primeiro e mais eficiente resultado de qualquer reforma é que produza mudanças e transformações que justifiquem a sua adoção, modernizem velhas práticas, substituam arraigados e superados hábitos e proporcionem racionalidade e economia. Portanto, para conseguirmos aprovar a verdadeira reforma política que a população brasileira exige, almeja, precisamos, com efeito, construir pontes e, mais ainda, destruir muralhas. Ou seja, mais do que reformar, devemos reconstruir a política e suas instituições. Para tanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, alguns pressupostos básicos, porém fundamentais, precisam ser amealhados por nós, legisladores responsáveis por promover e viabilizar as mudanças necessárias, ou, em outras palavras, dar o rumo ao novo processo político desejado pela esmagadora maioria dos eleitores. Sem esses pressupostos, torna-se impossível qualquer chance de aprovação de uma reforma de verdade. Em primeiro lugar, precisamos entender e admitir que não há sistemas ou modelos perfeitos. Todos, sem exceção, possuem vantagens e desvantagens, ainda que em maior ou menor grau. Portanto, há de se buscar, ao máximo, o acordo possível para as alternativas que melhor se adaptem às virtudes e às características da política brasileira e, ao mesmo tempo, que reduzam ao máximo seus vícios, seus defeitos, suas impropriedades, todos já bem identificados pelo eleitor e pelos especialistas. Além disso, os diversos modelos tendem a favorecer determinadas situações em detrimento de outras. Cabe a nós definirmos que situações defendemos ou desejamos. Exemplo clássico refere-se ao modelo do voto. Enquanto o sistema majoritário, por tender à redução dos partidos, aumenta a governabilidade, mas diminui a representatividade, o sistema proporcional, que potencializa a quantidade de partidos, diminui a governabilidade, porém aumenta a representatividade. Resta definirmos nossa prioridade, de preferência encontrando um equilíbrio de resultado que atenda satisfatoriamente às duas circunstâncias. Em segundo lugar, qualquer que seja a proposta de reforma política, ela precisa ser orgânica, coesa, funcional e coerente, ou, em outras palavras, sistêmica. Sem essas características, corremos o risco de aprovar mudanças com institutos, princípios e instrumentos que não se coadunam ou se interliguem entre si, inviabilizando seus próprios efeitos. Um exemplo é o financiamento público de campanha que requer o voto em lista, pois este é condicionante para o destino dos recursos diretamente aos partidos e não aos candidatos. Na prática, sem o voto em lista, seria uma distribuição inaplicável, dado o excessivo número de postulantes. Ou seja, de nada adianta aprovar o financiamento público se o voto em lista pré-ordenada não for adotado. Um terceiro pressuposto é a necessidade de que as alterações legais de nosso sistema político, tanto eleitoral como partidário, entrem em vigor paulatinamente, por etapas, e principalmente após um médio ou mesmo um longo prazo. Não podemos nos iludir de que aprovaremos mudanças que afetem os atuais mandatários deste Congresso Nacional. Afinal, não devemos esquecer, e daí a nossa maior responsabilidade perante a opinião pública, de que a legislação eleitoral é a única em que os beneficiários são os próprios legisladores. Assim, é preciso um prazo de 2 ou mais legislaturas para que as novas regras passem a vigorar por completo, de modo a garantir que não prevaleça nos votos parlamentares da reforma a visão de curto prazo ou cujo principal objetivo seja a próxima eleição. Outro importante pressuposto é garantir um prazo determinado e fixo para que os grupos político-partidários promovam um rearranjo de suas forças, ou seja, uma janela, como se diz, num período anterior à entrada em vigor da reforma, de modo a permitir uma recomposição política, especialmente contra as composições dos partidos, sem punição para as mudanças de legenda. Isso porque vivemos hoje... Por gentileza, uma parte, Vossa Excelência. Muito obrigado.
Sua Excelência, senador Fernando Collor, é uma pessoa realmente bastante com a mente muito aberta e que realmente merece todo o nosso apoio, nosso carinho aqui nessa casa, principalmente quando traz uma proposta tão importante e relevante quanto essa de reforma política, onde propicia a todos aqueles que estão inquietos, que estão assim, não estão tão à vontade, que possa ter uma liberdade de repente... ter um tempinho de uma janela, sem precisar nem um subterfúgio, sem nenhum tipo de coisas não tão claras do jogo. Então, eu quero dizer que Vossa Excelência é muito lustro quando coloca a proposta desse alcance, dessa envergadura, que só vem a atender os anseios do país, das agremiações partidárias e de todos nós. E também quando vem aqui colocar pontos tão relevantes, igual Vossa Excelência vem colocando nesse discurso. Então, para mim, é de muita honra, muito valoroso estar compartilhando desse recinto com Vossa Excelência e dizer que colaboro e que apoio as proposituras que Vossa Excelência vem colocando com relação à reforma política tão importante para o nosso país. Obrigado, Vossa Excelência.
Muito obrigado, Vossa Excelência, senador Hélio José, e acolho com muita satisfação as suas ponderações feitas às palavras que vêm hoje pronunciando em função da reforma política que urge, nós tratemos dela para viabilizá-la. De modo que, como dizia, especialmente contra as composições dos partidos, sem punição para as mudanças de legenda. Isso porque vivemos hoje um quadro congelado, uma situação cristalizada, porém tisnada em função da fidelidade partidária imposta de uma hora para outra pela Justiça. Até porque, com as novas regras eleitorais que pretendemos votar, haverá a necessidade de uma adaptação a elas e uma acomodação por parte do atual sistema partidário. Por fim, o último e talvez mais importante pressuposto refere-se à pressão e ao apoio da população. Sem a efetiva participação e concordância da sociedade, dificilmente conseguiremos levar a termo uma profunda reforma política. Daí ser imprescindível que as propostas se coadunem com as expectativas e com os anseios do eleitor, e que este se identifique com elas e se manifeste a ponto de exercer a necessária pressão para aprová-las. É para ele, o eleitor, que devemos direcionar o novo processo político, ainda que, eventualmente, consideremos que algumas soluções ou alternativas não sejam as ideais para nossas perspectivas ou pretensões políticas. Da mesma forma, temos de estar conscientes de que nem tudo o que a população deseja isoladamente é factível e aplicável dentro de um conjunto de normas que pretende ser funcional e sistêmico. Portanto, nem sempre será possível atender na íntegra alguns dos anseios da sociedade, motivo pelo qual deveremos saber eleger prioridades e aprovar o que for, de fato, mais substancial, aplicável e representativo àqueles anseios. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, a maior parte desses pressupostos estão bem identificados na introdução da excelente coletânea recém-publicada pelo Senado Federal, denominada Resgate da Reforma Política, Diversidade e Pluralismo do Legislativo, organizada pelos consultores legislativos Rafael Silveira, Fernando Meneguin e Gabriele Pereira, que dissertam sobre essas dificuldades. Daí seria imprescindível, senhor presidente, que as propostas que aqui apresentarei, em que pese não representarem necessariamente a minha opinião particular, mas a que considero ser a mais próxima da sociedade, sejam submetidas ao crivo da população interessada por meio de pesquisas diversificadas e permanentes por parte do Instituto de Pesquisa do próprio Senado Federal, o Data Senado. Não podemos, de afogadilho e no afã de mostrar rápidos resultados, também aprovar uma reforma sem um acurado exame, uma extensa discussão e, principalmente, sem ouvir o que nos dizem as ruas e os especialistas. Por tudo isso, também levarei minhas propostas ao recém-nomeado Conselho de Estudos Políticos do Senado Federal, do qual sou integrante. Senhor presidente, dada a impossibilidade de apresentar desta tribuna o estudo completo que iniciei há mais de um ano e meio e que resultou na produção de dois grandes documentos, farei apenas um resumo das propostas, de forma pontual e sem maior aprofundamento. Antes, porém, me comprometo a encaminhar a todos os gabinetes parlamentares esses dois documentos que embasam e sustentam minhas sugestões, juntamente com a cópia deste discurso. O primeiro documento, tomo 1, denominado Bases para uma Reconstrução Política Brasileira, traz um amplo espectro de informações e dados necessários ao debate, bem como as propostas para a reforma política em si. O segundo documento, tomo 2, denominado Componentes da Reforma Política, Opiniões e Citações, com mais de 140 páginas, apresenta separadamente em torno de 500 manifestações de especialistas, políticos, imprensa e da população, divididas em 22 itens, envolvendo mais de 30 grandes temas que estão na pauta dos debates em torno da reforma. Nesse sentido, e se for possível, senhor presidente, solicito, juntamente com meu pronunciamento, a publicação na íntegra apenas do tomo 1, com cerca de 20 páginas e três pequenos anexos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a fim de facilitar a compreensão das propostas e como cheguei à sua formulação completa, reproduzirei os principais trechos desse trabalho a que me referi nos seguintes termos. Primeiro, as certezas. O que já se sabe sobre o que a população quer e o que ela não quer. Alguns aspectos e características do sistema político brasileiro são de há muito notoriamente questionados ou mesmo rejeitados pela sociedade, não somente como mostram as diversas pesquisas, mas sobretudo pelas manifestações de rua mais recentes. Contudo, mais do que uma reformulação das regras do sistema eleitoral e partidário, o que a população espera e almeja é principalmente uma mudança nas práticas políticas e, mais ainda, nas condutas dos políticos. Trata-se de um objetivo inalcançável simplesmente com a chamada reforma política, pois é um fim que requer um processo de amadurecimento político, institucional e cultural, em que o Brasil apenas engatinha, mesmo depois da consolidação democrática. Porém, a simples alteração de algumas regras, instrumentos e mecanismos pode ser, ao mesmo tempo, um início e um meio facilitador para se atingir a melhoria do universo de nossas instituições políticas, suas relações e seu funcionamento. Assim, algumas certezas, oriundas de pesquisas e de formadores de opinião, devem ser elencadas como forma de torná-las parâmetros para solucionar os problemas delas decorrentes. O que a população considera excessivo ou excessiva? Primeiro, o número de partidos políticos. Segundo, a quantidade de atores políticos, notadamente aqueles com mandato. Terceiro, a estrutura administrativa em geral, excesso de ministérios e secretarias no plano federal, por exemplo. Quarto, o número de cargos políticos de livre nomeação, os chamados comissionados. Quinto, a quantidade de eleições, uma a cada 2 anos, e de candidatos. Sexto, o tempo de campanha eleitoral. Sétimo, a quantidade de recursos midiáticos e financeiros nas propagandas eleitorais. Oitavo, a quantidade de propaganda partidária ao longo do ano. Nono, a quantidade das chamadas mordomias políticas. Décimo, o pragmatismo e o fisiologismo nas coligações partidárias, ou seja, sem qualquer coerência política ou ideológica. O que a população rejeita? Um, o político profissional, ou seja, a perpetuação no poder com vários mandatos consecutivos, utilizando-se da política como meio para fins particulares. Dois, o deputado eleito com poucos votos, fruto do atual sistema proporcional e de coligações partidárias. Três, ser taxada para financiar campanha política, o financiamento público, além dos já existentes, como o fundo partidário, o tempo de rádio e TV e a estrutura política disponível advinda dos mandatos. Quarto, o financiamento político por parte de empresas. Quinto, o partido escolhendo a ordem em lista dos nomes que serão eleitos. Sexto, o uso de parlamentares em cargos executivos. Sétimo, o nepotismo na política. Oitavo, a mudança de domicílio eleitoral de políticos visando novos mandatos. Nono, a mistura de eleições regionais, estados e municípios com as federais. E décimo, políticos e agentes públicos despreparados ou inexperientes para o exercício de cargos e mandatos.